está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Servidores da Previdência Social promovem ato em protesto à contratação de militares para atender aos pedidos de aposentadoria. Na segunda reportagem sobre golpes aplicados via WhatsApp, você vai entender a segunda forma de clonagem, o sequestro da conta. Na entrevista desta edição, você vai conhecer o delegado do Paraná que coloca na cadeia quem maltrata os animais. E hoje é dia de estreia da coluna E Agora, aqui no Paraná em Rede. Você vai saber do que vamos falar nesta coluna. E você confere ainda como fica o tempo no estado no final de semana. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira começou com o sol predominando entre as regiões sudoeste e oeste. Em Capitão Leone das Marques, a máxima hoje é de 31 graus. Entre as regiões noroeste e norte, o sol também aparece e as temperaturas se elevam a partir da tarde. Máxima de 30 graus em Porecatu. No leste e no litoral, ainda há muitas nuvens e há previsão de chuvas fracas e chuviscos isolados no decorrer do dia. Máxima de 28 graus em Guaratu. Em Curitiba, a sexta ainda segue como nos últimos dias, com céu encoberto, chuviscos e temperaturas máximas mais baixas. O sol pode até aparecer em alguns momentos, mas entre muitas nuvens. Máxima de 23 graus. Amanhã a previsão é de tempo bom e sol em todas as regiões do Paraná. A maior temperatura registrada no estado será em Foz do Iguaçu, no oeste, máxima de 36 graus. O domingo também deve ser de céu claro, sol e calor em todo o Paraná. Máxima de 29 graus em Curitiba e nas praias 30 graus. Mais de 2 milhões de pedidos estão acumulados no INSS e o governo federal quer chamar militares da reserva para ajudar a conter o problema. Mas, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social do Paraná, além de não resolver o problema, a medida é considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Hoje, o sindicato promove um ato em Curitiba em defesa dos aposentados. Nosso assunto agora é sobre o golpe conhecido como clonagem de WhatsApp, que já representa metade dos casos atendidos pelo Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil do Paraná. Ontem, a gente falou aqui no Paraná em Rede do espelhamento e hoje a gente explica como se proteger do sequestro da conta de WhatsApp. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O sequestro de conta de WhatsApp é o tipo de golpe que tem acontecido com mais frequência e inclusive atingiu celebridades e autoridades recentemente. Para acessar a conta da vítima, os criminosos acessam anúncios reais em sites de vendas ou imobiliários e entram em contato com a pessoa, se fazendo passar por um funcionário da empresa ou mesmo um possível interessado. Então diz que precisa que o anúncio ou a conta seja validada e que está enviando um código para isso pelo celular. Antônio Rodrigues, especialista em crimes eletrônicos, explica o que acontece depois.
O criminoso do outro lado, ele já pegou aquele número e já está configurando num aparelho de posse dele. Então, configurando a conta do WhatsApp nesse novo número, ele precisa da confirmação do código SMS. Só que como ele não tem o acesso ao número, essa confirmação do SMS vai diretamente para a vítima. A vítima informando esse código SMS, o criminoso vai autenticar nesse novo aparelho e em poucos minutos o celular da vítima passa a perder a conta do WhatsApp.
Dessa forma de invasão, a vítima perde totalmente o acesso à sua conta do WhatsApp. Foi o que aconteceu com a gestora Tiziane Pfeiffer, que falou sobre a experiência.
você se sente impotente e invadida, é uma sensação de invasão, assim, porque a pessoa está lá com todos os seus contatos e todas as suas conversas abertas, seja conversas profissionais, de trabalho, seja conversas íntimas, seja conversa de família, ou às vezes você conhece algumas pessoas que têm cargos políticos, que têm cargos importantes e está tudo ali. Você sente como que expondo essas pessoas, é uma sensação horrível, horrível de impotência mesmo, não tem o que fazer. Se perde o acesso. Isso aqui não tem mais teu WhatsApp, não pode continuar uma conversa. É horrível.
Só que no golpe do sequestro, o criminoso não tem acesso às conversas antigas. Então ele entra em contato com as últimas pessoas que conversaram pelo aplicativo com a vítima, pedindo dinheiro. A maior parte das vítimas deste tipo de estelionato são pessoas que não têm conhecimento sobre tecnologia, principalmente idosos. Ambas as vítimas, a que teve a conta sequestrada e quem possa ter caído no golpe e transferido algum valor, devem fazer boletim de ocorrência e trazer a maior quantidade de informações possíveis para que a polícia possa localizar o estelionatário. Quem foi vítima da invasão pode bloquear a conta. Ao tentar entrar no aplicativo, o WhatsApp vai pedir a senha de segurança. Como a conta vai ter passado a estar associada a outro número, você não vai receber a senha, mas deve informar uma senha errada. Ficar repetindo esse processo vai fazer com que o sistema perceba que tem algo errado e bloqueie a conta. Antes de recuperar o seu WhatsApp, o verdadeiro dono pode ficar até 30 dias sem acesso às suas mensagens. Por isso, os especialistas dizem que é preciso ficar atento ao informar qualquer senha e fazê-lo apenas para pessoas em que se tenha absoluta confiança. Outra dica é saber o que está acontecendo, por que você recebeu aquela senha e, se tiver dúvidas, pedir ajuda ou consultar canais oficiais dos serviços relacionados. E o delegado José Barreto, do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, dá ainda uma dica de ouro.
Um procedimento muito interessante que as pessoas podem adotar é habilitar a verificação em duas etapas que o WhatsApp possui. Pois a partir do momento que a pessoa vai lá em configurações e coloca a habilitação em duas etapas, ela cria uma senha, que é a senha PIN, de 6 dígitos, então a camada extra de segurança. Então, se por algum motivo ela cair no golpe e oferecer um código verificador que é enviado por mensagem, o estelionatário não consegue invadir. Nesse caso, o estelionatário, caso venha pedir a senha PIN, a pessoa vai desconfiar, né? Porque a senha PIN é utilizada exclusivamente para entrar no WhatsApp. E aí, de fato, o indivíduo não vai conseguir o êxito no golpe, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Hoje, na coluna Atitude Consumidor, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre a fiança em internamento hospitalar. Será que o hospital pode pedir uma garantia prévia de pagamento quando o paciente chega para o atendimento em uma emergência? Confira a resposta.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a fiança em internamento hospitalar. O consumidor paciente é internado em hospital e ele exige um cheque com o valor em branco, uma nota promissória sem valor definido ou fiança de valor indeterminado, ou ainda, contrato que estipula pagamento sem a definição do valor máximo ou algo semelhante. Isso acontece normalmente nos casos de emergências, nas quais os familiares do consumidor paciente estão abalados psicologicamente e até desesperados, ainda mais se o momento for logo após um acidente de trânsito ou uma situação emergencial. Aproveita-se da fragilidade emocional dos familiares e do paciente consumidor para que se assinem até a venda de um bem imóvel, de um veículo ou em valores astronômicos, como garantia de um internamento particular. O que importa é salvar a vida do internado, dizem. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de uma clínica que exigiu o pagamento de uma fiança no valor de mais de R$ 120 mil, em desfavor do internamento de mais de um mês em UTI, em hospital privado, cujo paciente veio a falecer. O internamento se deu em virtude de acidente automobilístico. E na dúvida se a seguradora iria pagar ou não as despesas, colheu-se a fiança dos familiares do paciente depois de 30 dias de internamento. O STJ entendeu como inválida a fiança e julgou improcedente o pedido do hospital privado. estados emocionais profundamente alterados no momento da contratação, combinados com expediente malicioso ou ilegal, resultam na invalidade do contrato ou da garantia exigida. Com efeito, há a prática abusiva que se vale da fraqueza do consumidor-paciente. O fato é que o Sistema Único de Saúde, apesar de algumas deficiências normais de um sistema que atende 200 milhões de habitantes, é modelo do Brasil para muitos países do mundo. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Hoje é dia de estreia aqui no Paraná em Rede, uma nova coluna que recebeu o nome de E Agora? Essa coluna é uma parceria da ERP e do Corpo de Bombeiros do Paraná. Nela, você vai receber informações de como evitar acidentes domésticos, afogamentos, entre outros casos. O nome da coluna é uma pergunta mesmo, de como a gente pode agir em determinada situação. Então, vamos ao primeiro episódio.
E agora?
Chego na praia e quero um lugar tranquilo para tomar um banho, mas perto dos guarda-vidas está cheio de gente. E agora? O que fazer, tenente?
Olha, o local mais seguro e tranquilo para o banho de mar é na área protegida por guarda-vidas. Se este local não te agradou, o ideal é que você procure o próximo posto mais perto. É fácil de achar. No aplicativo Bombeiros Paraná, você encontra disponível a localização de todos os postos abertos nas praias do litoral. O aplicativo está disponível nas lojas para celulares. Nas praias, facilmente você pode localizar o posto de guarda-vidas, pela presença do próprio guarda-vidas e pela sinalização de praia. As bandeiras vermelhas sobre amarelo, a bandeira listrada, elas determinam a área que é protegida pelo guarda-vidas. E elas ficam sempre aos pares. Uma fica mais à direita do guarda-vidas, a outra mais à esquerda. A área entre essas bandeiras é a área segura para a natação e para o banho. Caminhando pela praia, é possível localizar também algumas bandeiras pretas. Essas áreas de bandeiras pretas são as áreas demarcadas como não protegidas constantemente por guarda-vidas. Nesses locais, deve ser evitado tomar banho de mar. No caso de você sofrer um incidente em meio líquido dessa área, será atendido pelo Corpo de Bombeiros, porém o socorro pode demorar alguns minutos a mais. Nesses casos, você deve manter a calma, sinalizar pedindo por ajuda e aguardar a chegada do socorro. Outra sinalização de praia que pode ser localizada são as placas de perigo. Elas marcam riscos pontuais, como pedras, buracos e fortes correntezas que podem te levar para áreas mais profundas. Nunca entre em pontos sinalizados por essas placas. Seguindo essas dicas, vamos curtir o verão com consciência. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Sou a Tenente Turra do Corpo de Bombeiros e trago mais dicas para o verão na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Toda sexta-feira, então, você vai ouvir aqui no Paraná em Rede a coluna E Agora. Depois do intervalo, você vai conhecer o delegado do Paraná que colocou a causa animal nas manchetes de todo o Brasil. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.